pessoal, aqui cada pequeno passo se transforma em uma grande aventura. Sejam todos bem-vindos e hoje quem comanda o show são os alunos do segundo ano A, da Escola Bento de Abreu Sampaio Vidal, da cidade de Marília.
Isso mesmo! Nós vamos contar um monte de coisas incríveis
sobre as nossas descobertas.
E para começar, vamos dar um olá bem alto.
Um, dois, três e...
E hoje, nós estamos no nosso segundo episódio. E o convidado ilustre é o Dr. Dagoberto Buin Arena, com o tema Por Trás da Escrivania. Sejam todos bem-vindos, feche os olhos e dê asas para a sua imaginação.
Oi, Dagoberto, tudo bem? O meu nome é Gabriela Sayuli, eu tenho 8 anos. Ontem você escreve os seus livros, você tem um lugar secreto ou favorito?
Oi, Gabriela Sayuli. Olha, eu escrevo os livros num espaço da minha casa que eu chamo de escritório, que tem muitos livros, né? Há o computador da minha esposa, o meu computador, eu vivo cercado de livros para poder estudar, para poder ler, e é nesse lugar que eu escrevo. Então, o lugar favorito é o escritório, o lugar de trabalho. É ali que eu me sento, é ali que eu lido com os textos, né? Aqueles que eu leio e também com as histórias que eu crio, viu?
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Ana Júlia, tenho 8 anos. Geralmente você escreve seus livros de dia ou de noite?
Olá, Ana Júlia. Olha, eu escrevo os meus livros durante o dia e preferencialmente pela manhã. À noite eu me sinto um pouco cansado, mas pela manhã a cabecinha está fresca. Aí eu escrevo o livro pela manhã e deixo dormir. Né? Ele não acaba, né? Pela manhã. Ele demora vários dias, eu vou lidando com ele, mas sempre preferencialmente pela manhã. Viu?
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Giovana, eu tenho 8 anos. Você usa lápis, caneta ou computador para escrever seus livros?
Giovana, eu não uso lápis e nem caneta para escrever, não. Eu usava isso nos tempos antigos, não é? Mas depois que apareceu o computador, na década de 90, mais ou menos, nos anos 1990, apareceram os computadores pessoais, né? Os computadores de uso pessoal. E eu passei imediatamente a escrever no computador. E sabe por quê? Eu não consigo escrever direitinho, bonitinho, sabe? Eu escrevo muito rápido, com as mãos, não é? E a minha letra fica praticamente ilegível. Nem eu sei ler o que eu escrevi, sabe? Porque meu traço é muito ruim. Então eu prefiro o computador, porque aí meus dedos são ágeis, não é? Eu escrevo rapidinho, viu? Só computador.
Meu nome é Heloísa, eu tenho 8 anos. Você ouve música quando você está escrevendo? Que tipo?
Heloísa, olha, eu não ouço música quando escrevo, não. Eu fico quietinho, sabe? Eu só ouço esses sons que vêm de fora, né? Que nem sempre me incomodam. Então eu escrevo quietinho, não ouço música, não. Se eu tivesse que ouvir, ou se eu quisesse ouvir, eu ouviria música erudita e música clássica, sabe? Tranquilas, assim, para poder escrever. Mas eu prefiro o silêncio. É no silêncio que eu penso.
Meu nome é Emi, eu tenho 7 anos. Você tem algum lanche favorito para comer enquanto trabalha na sua escrivaninha?
Emi, eu não como nada enquanto escrevo. Nadinha mesmo. Eu fico, não bebo até nem água, sabe? Eu fico sem nada. Primeiro porque as coisas podem atrapalhar, cair no computador, a comida, isso não é bom, não é? Pode estragar o computador. E segundo, o que atrapalha? Eu não sinto fome. Quando eu escrevo, me alimento é da escrita, sabe? Então eu não como nada, não. A minha escrivaninha só fica mesmo o computador, a minha agenda e alguns papeizinhos para eu notar alguma coisa.
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Manuela e eu tenho 8 anos. Você tem algum objeto especial na sua mesa que te ajuda a pensar?
Manuela, eu não tenho nenhum objeto especial na minha mesa, não, sabe? O que eu tenho na minha mesa são uns objetos para colocar canetas, lápis, essas coisinhas, né, que eu uso. E eu tenho também, apenas para como enfeite, uma imagem do Bumba Meu Boi, uma imagem que eu em cerâmica, né, que eu trouxe do Maranhão, porque eu gosto muito do Maranhão e gosto muito do Bumba Meu Boi. Então esse Bumba Meu Boi de cor vermelha fica aqui olhando para mim. Só isso.
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Eduardo, tenho 7 anos. De onde vêm as suas ideias para as histórias? Elas aparecem na sua cabeça de repente?
Olha, Eduardo, as ideias, elas vêm à minha cabeça quando eu fico acordado à noite, ou de manhã, ou durante a noite mesmo, quando eu acordo e o sono não volta, eu fico pensando no que escrever. E essas ideias, elas vêm da minha infância. Elas não vêm de repente, não. Elas vêm das minhas experiências de infância, das pessoas que eu conheci na infância, sabe, dos insetos com os quais eu brinquei, com os animais que eu conheci, da região, assim, das ruas por onde eu vivi e brinquei. Então eu fico pensando nisso. E aí eu imagino, falei, vou escrever uma história exatamente sobre aquele episódio. E aí eu fico pensando, tá? Então as ideias, elas não nascem de repente, não. Elas brotam da nossa própria experiência, da nossa própria vivência.
Oi, Dagoberto. Meu nome é Levi Henrique, eu tenho 7 anos. Quanto tempo você leva para escrever um livro, desde a primeira vez até o fim?
Levi, eu não sei quanto tempo eu demoro para escrever um livro, não, desde a primeira ideia até o fim. Sabe por quê? Porque a gente não fica só escrevendo. Eu não fico só escrevendo o livro, eu faço outras coisas também, não é? Escrevo também outras coisas, leio outros livros. Então, eu escrevo algumas coisas e deixo elas ficarem no computador, né? Então, o texto fica no computador. Aí eu volto outro dia a esse texto. Eu vou melhorando. Cada vez que eu volto, eu tiro uma palavra, coloco outra palavra, eu coloco uma expressão, tiro a expressão, enfio algumas coisas que eu tinha pensado durante a noite. Então, o tempo é espaçado, mas não é toda hora, é todo dia. Eu diria que demora meses, né? Porque eu vou deixando quieto. E alguns ficam parados aí um ano e meio, dois, e volto e refaço, sabe? Então é assim que se escreve um livro. Nunca se escreve um livro de uma só vez, tá? É mais ou menos assim.
Olá, Dagoberto. Eu sou o aluno Benjamin, tenho 8 anos. Quando você era criança, você gostava de escrever e ler?
Benjamin, quando eu era criança, eu gostava muito de escrever e gostava muito de ler. Mas eu acho que havia alguns obstáculos, alguns impedimentos. Na escola que eu fazia quando eu era criança, a gente mais copiava as coisas da lousa que a professora colocava no que escrevia. Ela não pedia para escrever histórias. De vez em quando, ela pedia para a gente escrever, mas não era uma história, sabe? Era uma descrição de uma figura que ela colocava na lousa. Ou, se não, escrever sobre coisas chatíssimas. Por exemplo, escreva sobre 15 de novembro, sobre a República. Escreva sobre o Dia do Soldado. Escreva sobre a independência do Brasil. Olha, era muito chato, não eram histórias. A gente não podia criar. Então, você pergunta, né? Eu gostava de escrever? Sim, eu gostava de escrever, mas eu gostava de escrever histórias. Mas ela não pedia isso. Então, eu não escrevia, sabe? É como se eu tivesse ficado reprimido. Por isso que eu escrevo agora. E ler também, eu gostava de ler. Mas na escola não tinha biblioteca. Em casa, eu tinha livros, mas livros dos meus irmãos que iam para a escola, livros, não livros propriamente de literatura para crianças. Quando eu cresci um pouco mais, sim, eu comecei a ler os romances que eles traziam, né? Eles traziam de algum lugar e eu lia esses romances. Agora, ler mesmo na infância, era gibi. Gibi eu tinha bastante, então eu lia muito gibi. Eu trocava gibis, fazia coleção de gibis. Os gibis eram meu mundo, o mundo da leitura. Depois, quando eu fiquei adolescente, eu já comecei a ler os romances. E aí eu procurava em algum lugar, emprestava o livro para poder ler. Então eu sempre gostei de ler.
Bom dia, meu nome é Annelisa, eu tenho 7 anos. Qual foi seu primeiro livro que você escreveu?
Oi, Annelisa. O primeiro livro que eu escrevi chama-se 24-0. Esse livro eu escrevi também, ele foi baseado nas minhas brincadeiras de infância, quando eu jogava muito futebol. E a minha preocupação era com o meio ambiente. Então é um livro que tem a ver com a preocupação das crianças em proteger as árvores.
Foi o primeiro livro, e aí eu não escrevi mais. E sabe por que eu não escrevi mais? Não porque eu não teria ideias. Eu tinha muitas, sempre tenho muitas. O problema é que eu trabalhava muito. Trabalhava na educação, como diretor, supervisor, e trabalhava também na faculdade, e estudava também na faculdade, na Unesp. Era muita coisa, e eu não tinha tempo para isso. E também eu não conhecia muito bem como lidar com as editoras, sabe? Como conversar com as editoras. Eu só fui aprender isso depois que eu entrei na faculdade e vi como é que funcionava. Então, eu não escrevi mais livros por isso. Não por falta de vontade e nem de ideia.
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Letícia, eu tenho 7 anos. Você já ficou sem ideias e o que você fez para resolver?
Oi, Letícia, eu não fico sem ideias, sabe? Meu problema, na verdade, é o contrário. Eu tenho que segurar essa minha vontade de sempre ter muitas ideias. Eu tenho muitas ideias. Mesmo no meu trabalho, que não era o de escrever, eu sempre ficava com ideias, tentando fazer alguma coisa nova, diferente, segurar as ideias, porque se eu deixar, né, que elas fluam, eu vou escrever muitos livros, mas fazer livro fica muito caro. Esse é o problema, não é?
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Felipe e tenho 8 anos. Quem desenha as figuras dos seus livros? Você ajuda a escolher as cores?
Olha, Felipe, eu vou confessar a você, sabe? Quem escolhe as cores, as ilustrações, eu dou uns palpites, eu falo um pouco de como eu gostaria que fossem. Mas eu deixo isso para a ilustradora ou ilustrador. E quem faz esse trabalho de conversar com a ilustradora é a minha esposa, minha mulher, a Adriana. Ela gosta muito disso, sabe? Ela conhece melhor do que eu. E eu não sei, não conheço muito bem, não sei desenhar, não sei lidar com as cores. Então, o que eu faço é escrever. Eu escrevo. E depois dou algumas ideias. E a Adriana conversa com a ilustradora, ou com o ilustrador, não é? E vai chegando, escolhendo cores, escolhendo as melhores ilustrações, e assim vai. Então, mas quem desenha, então? São os ilustradores. Eu conheço pessoalmente apenas uma que vai fazer um livro ainda. Os outros eu não conheço pessoalmente, porque ou é a editora quem indica, né? Então, em 2 casos, foi a editora quem indicou. Eu não nem as conhecia. A quem fez a Maria e a Marieta, né? Foi uma ilustradora que morava no Rio de Janeiro. Quem fez o Duas Lágrimas, né, aqueles desenhos de Duas Lágrimas, é uma ilustradora de Porto Alegre, que eu também nunca vi, né? Quem fez as ilustrações do Menino da Pinguela é uma ilustradora do Rio de Janeiro, indicada pela editora, também não conheço. Quem fez, que você não leu ainda o outro livro, né? Que se chama Uma Menina Triste Alegre. Quem fez foi um ilustrador que mora em Porto Velho, Rondônia, que conhece muito bem a Amazônia. Então, cada livro tem sempre um ilustrador diferente, sabe? E dependendo das circunstâncias, dependendo da obra, e também dependendo do valor, não é? Porque eles cobram, né? Porque eles são profissionais, eles são trabalhadores, e nós temos que pagar. Então, se o trabalho deles for muito caro, a gente não pode, não dá para fazer. Então, a gente tem que encontrar um ilustrador que tenha um valor, né, razoável que a gente possa pagar, de tal maneira que o livro não seja muito caro para poder ser vendido.
Eu da Coberto, meu nome é Alice Oliveira, eu tenho 8 anos. Você tem um personagem favorito em todos os livros que você já escreveu? Quem é?
Alice Oliveira. Olha, eu personagem favorito, né, dos livros, eu diria que eu não tenho, mas tem alguns com tem um que eu, pelo menos, me identifico mais, né? É o personagem de Duas Lágrimas, aquele menino que prende a Vespa e depois se emociona, né, com o sofrimento dela e deixa cair duas lágrimas. É com ele que eu me identifico mais, viu?
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Lorena, eu tenho 8 anos. Qual é a sua parte favorita do livro O Menino da Pinguela?
Lorena, olha, a parte favorita do livro O Menino da Pinguela, para mim, é o socorro do Dito. Você leu a história, né? O Dito, ele era um pouco, eu diria, arrogante, destemido, né? Cai e depois ele fica sozinho lá e o amigo procura. E quando o amigo o encontra, ele está num estado assim de medo, de tremedeira, não é? Porque ele passou um certo medo. E aí as palavras saem da boca dele de um modo diferente, não saem normalmente, não é? Cada vez que ele fala, cada vez que ele responde à pergunta do amigo que o socorreu, as palavras saem de uma maneira, até que algumas palavras caem pelo rio, não é? Eu coloquei assim, caindo pelo rio. Então a melhor parte, para mim, é o momento em que o Dito tenta se expressar e não consegue se expressar, não consegue falar de uma maneira natural, porque ele está muito amedrontado, então as palavras saem assim, aos tropeços, quebradas, né, fraturadas, engatadas. E eu gostei muito dessa parte.
Oi, Dagoberto, meu nome é Yasmin, eu tenho 8 anos. Se dos seus personagens pudessem virar um animal, qual seria?
Yasmin, você me faz uma pergunta difícil. Qual o personagem, né, poderia virar um animal? Qual seria esse animal? Olha, eu fico pensando, né, na natureza. Entre os animais todos, os insetos, as aves, né, tem tanto, tanto, tanto. Eu preferia que o meu personagem se tornasse uma ave, um passarinho, sabe? Um passarinho colorido, um passarinho de um canto bonito. Eu pensaria assim. Mas também, se você está pensando no animal, eu pensaria no animal dócil, um animal bonzinho, mas um animal, não um animal doméstico, sabe? Mas um animal silvestre que fosse bonzinho. Não me vem à cabeça qual seria esse animal. Mas se eu puder pensar nos répteis, eu pensaria numa lagartixa. Desde pequenininho, eu morava numa casa de madeira, eu via as lagartixas andando, né, pelas paredes para comer os insetos, comer os mosquitinhos. E as lagartixas são dóceis. E eu olhava para os olhos delas, né, e pareciam que elas eram tão boazinhas, e são. Então seria uma lagartixa.
Bom dia, Dagoberto, eu tenho 8 anos, me chamo Gabriela. Você já escreveu uma história que te deixou com medo ou muito feliz?
Olha, Gabriela, eu não, nenhuma das histórias me deixou com medo, não. Sabe, eu escrevo as histórias e me sinto depois, eu não diria que me sinto feliz, sabe? Mas eu fico satisfeito, é uma alegria interna de ter concluído, né? Quando eu chego ao final, quando vai para a gráfica e quando o livro chega na minha mão depois, né, eu fico olhando para ele e fico satisfeito de ter feito uma história que eu suponho, né, eu sempre suponho que as crianças vão gostar.
Eu escrevo para crianças e a minha esperança é de que as crianças gostem do que eu escrevi. Por isso que eu fico satisfeito, não é? E quando eu ouço, quando elas dizem assim para mim diretamente que gostaram da história, aí eu me sinto feliz. Mas é uma alegria interna, não é? Eu não fico sorrindo, dando risadas, mas eu sinto uma alegria interna, como se eu dissesse para mim mesmo, eu fiz algo que fez bem para as crianças. E a minha intenção é que as crianças leiam as histórias, que as crianças entendam a história para poder compreender a vida. Eu quero ajudar as crianças que nascem, não é? Que entram no mundo, a compreender esse mundo que elas vão enfrentar. E pela literatura infantil, elas passam a compreender esse mundo. Passam a compreender a tristeza, ver a alegria, né? Ver o medo, ver todos esses sentimentos. Então, é assim que eu me sinto. Eu me sinto satisfeito de estar contribuindo para a formação das crianças. É isso.
Bom dia, Dagoberto. Tudo bom? Eu sou a professora Paula e eu gostaria de saber, no livro Maria Mariposa e Marieta Borboleta, ele aborda sentimentos, relações humanas, né, de forma sensível. Quais desses sentimentos, como a amizade, o medo, a alegria, inspirou prioritariamente a escrever a história de Mari e Marieta?
Oi, Paula. Olha, eu acho que pela ordem, o que me inspirou a escrever Mari, a Mariposa e Marieta Borboleta foi o preconceito, o medo e a amizade. E eu explico, não é? Na minha infância, né, eu brincava muito à noite, mas até às 8h30 da noite, mais ou menos. E a gente, no momento que eu voltava para casa, eu voltava sozinho, né, eu brincava não muito longe, mas umas 3, 4, 5 quadras, e ao retornar para casa eu sentia medo, medo da noite. Né? Quando eu chegava em casa, eu me sentia protegido. Então eu quis lidar com esse medo que a noite provoca e que a gente tem que desmistificar. O outro, né, sentimento do preconceito é porque tudo que é de noite é julgado como ruim, mal e feio. E eu queria mostrar que não. Que os insetos, né, da noite, eles estão sempre ao nosso redor, mas nós não os vemos porque não saímos de casa, né, quando crianças. E durante o dia nós convivemos com os insetos, mas com os da noite não. Por isso que eu quis trazer os insetos da noite para o relacionamento com as crianças e para mostrar que eles são insetos como os outros e que não causam nenhum mal, pelo contrário, não é? Eles são insetos com os quais nós podemos conviver. E o terceiro, né, que é a amizade, eu tentei mostrar que essa amizade entre os animais, os insetos da noite e os insetos do dia, é uma amizade necessária. Essa relação é uma amizade necessária. E as crianças têm que experimentar essa amizade também. Eu mostrei que quem vivia à noite era amigo de quem vivia durante o dia, e quem vivia durante o dia, amigo de quem vivia à noite. E, rapidamente, essa amizade se fortaleceu, e uma ajudou a outra. No caso, foi a Mari, né, que agiu em benefício da Marieta. É isso.
Bom dia, Dagoberto. Meu nome é Ana, tenho 8 anos. O livro Duas Lágrimas fala do encontro entre o menino e a vespa. Você já teve medo de alguma coisa? Qual?
Ana, você fala do Duas Lágrimas, né? E que o menino se encontra com a vespa. E você pergunta se eu tenho medo, né? Mas de alguma coisa. Eu vou pensar quando criança, né? Quando criança. Porque quando a gente fica muito adulto, a gente vai perdendo muito medo, vai criando outros medos, né? Mas esse medo de criança eu tinha mesmo quando, né, eu voltava para casa, como eu disse, né, numa outra resposta, à noite. Porque brincar à noite é diferente de brincar de dia. E as brincadeiras da noite são diferentes das brincadeiras que a gente faz durante o dia. E quando eu digo brincadeiras, é porque eu morava numa cidade pequena, Na cidade pequena não havia asfalto, as ruas eram de terra. Havia muitos terrenos vazios que não eram cercados. Havia matos, havia árvores. E à noite havia uma luz fraca nos postes. E nós ficávamos brincando em torno dos postes com a luz. Mas de vez em quando a gente entrava pelo mato para se esconder. Por exemplo, brincar de salva. Né? Ou tinha uma brincadeira chamada balança-caixão. Né? A gente batia ficávamos em fila no poste, a gente batia nas costas de um deles, né, dos amigos, e corria se esconder. O último que ficava tinha que procurar a gente. E a gente se escondia no mato. E ali no mato a gente ficava olhando para cá e para lá, né, com receio de acontecer alguma coisa. Mas a gente fazia porque a gente tinha que se esconder. Ou, se não, a gente tinha que procurar vagalumes. A gente via os vagalumes, a gente corria atrás dos vagalumes pelo mato também. E jogava futebol embaixo do poste, porque havia muita areia, a gente brincava na areia. Então havia muitas brincadeiras à noite que a gente não brincava de dia. Então à noite, quando eu digo à noite, esse comecinho, a gente jantava aí perto de 5h30, 6 horas, e brincava até às 8h30, 8h30, no máximo, né? 9h era madrugada. Então a gente voltava para casa, sozinhos, né? E algumas vezes, quando eu chegava em casa, às 9h, meus pais já estavam dormindo, porque eles tinham que levantar às 4h, 4h30 da manhã para começar o trabalho, não é? E então eu ficava assim com um certo receio. Então o medo de alguma coisa seria esse medo de voltar para casa à noite depois das brincadeiras. Esse era o maior medo. E é por isso que eu escrevi Mari, a Marieta, para lidar com esse medo, com o medo da noite.
E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Por Trás da Escrivaninha. Hoje tivemos o prazer de conversar com Dago Arena, que nos levou para dentro do seu processo criativo, das inspirações que o movem e dos bastidores da escrita. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que essa conversa inspire outros leitores e, quem sabe, futuros escritores a explorarem suas próprias ideias, suas próprias histórias. Muito obrigada por compartilhar suas ideias e experiência conosco. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Olhe com carinho para o que está por trás da sua própria escrivaninha, porque cada palavra, cada rascunho pode ser o começo de algo incrível. Até o próximo episódio e tchau, galerinha!